Olá, amigos. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, esta terça-feira, 11 de julho de 2023. Hoje, aqui na capital americana, neste momento estão 31 graus centígrados. Ao microfone está convosco Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A NATO diz que a Ucrânia vai juntar-se à organização, mas só no futuro. O comandante submarino russo foi assassinado em Krasnodar. E como sempre, a nossa primeira hora é dedicada à Angola. Vamos falar da luta contra a corrupção, que vai estar aqui em foco, e investigadora que encontra violações de direitos nas prisões do Kwanza Sul. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos aqui às notícias internacionais nesta terça-feira, 11 de julho de 2023. Começamos com a NATO, cujos dirigentes reunidos em Vilnius, na Lituânia, concordaram em que o futuro da Ucrânia é com a NATO, mas não forneceram calendário da adesão. Os países da NATO removeram, contudo, um plano de ação para a adesão, eliminando assim um obstáculo nesse sentido. Um comunicado afirma que o futuro da Ucrânia é com a NATO, mas um convite só será feito quando os aliados concordarem nisso e se forem cumpridas condições que, contudo, não foram especificadas. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse, entretanto, hoje em Moscovo, que irá usar armas similares se os Estados Unidos fornecerem, de facto, munições de fragmentação à Ucrânia, como foi anunciado. Anteriormente, os Estados Unidos tinham acusado a Rússia de usar esse tipo de armas na Ucrânia. O ministro da Defesa russo disse ainda que as suas forças tinham reduzido significativamente o potencial de uma contraofensiva ucraniana e que as forças russas estavam a avançar em direção à cidade de Lima, no leste da Ucrânia. Um oficial da Marinha Russa que comandou um submarino no Mar Negro e estava numa lista de alegados criminosos de guerra da Ucrânia foi assassinado na cidade de Krasnodar, quando fazia o seu jogging matinal. Stanislav Rudzikui, de 42 anos de idade, foi morto a tiro. A polícia disse ter preso um suspeito de 60 anos de idade, em cuja posse foi encontrada uma pistola com um silenciador. Os serviços de inteligência ucranianos publicaram a notícia do assassinato no seu portal na internet, mas sem reivindicarem responsabilidade ou revelarem como tinham obtido a informação. A visita do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, a vários países africanos foi adiada por um dia, devido a atrasos na elaboração de memorandos de entendimentos com o Quênia, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros queniano. Raisi deveria ter chegado hoje a Nairobi, onde iria realizar uma conferência de imprensa com o seu homólogo queniano, William Ruto, mas a conferência foi cancelada. O Ministério dos Negócios Estrangeiros queniano disse que o programa da visita tinha sido revisto para permitir a finalização de memorandos de entendimentos-chave, que são centrais para o aumento das relações. O Ministério disse ainda que Raisi deverá chegar amanhã a Nairobi. Uganda disse que o presidente iraniano deveria visitar o país durante 2 dias, iniciando a visita também amanhã, devendo depois deslocar-se ao Zimbábue. Na Líbia, um tribunal condenou apenas de prisão 37 pessoas acusadas de tráfico de seres humanos que resultaram na morte de várias pessoas no mar Mediterrâneo. Um tribunal na cidade de Al-Baida, a cerca de 800 km a leste da capital, Trípoli, disse que os membros de uma quadrilha de criminosos tinham organizado a partida dos imigrantes numa embarcação dilapidada que resultou na morte de 11 deles. 5 dos acusados foram condenados à prisão perpétua e 9 outros a 15 anos de prisão. A Líbia é um dos principais pontos de partida para imigrantes ilegais que tentam chegar à Europa. Em Israel, manifestantes bloquearam autoestradas ligando as principais cidades num protesto contra o novo plano do governo para reformar o sistema judicial. Os protestos realizaram-se pouco depois da coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter dado aprovação inicial ao plano que prevê limitar os poderes de monitorização do Supremo Tribunal. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a um juiz federal para adiar o seu julgamento, em que faz face a 37 acusações relacionadas com a posse de documentos secretos na sua residência privada. A Procuradoria tinha já ela própria pedido um adiamento de 14 de agosto para 11 de dezembro. Os advogados de Trump disseram precisar de mais tempo para estudar os documentos e acusações relacionadas com o caso, acrescentando que essa data vai interferir com a campanha eleitoral em que Trump é candidato à nomeação pelo Partido Republicano. A procura global de energia deverá aumentar 23% até 2045, segundo o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ATM Algas. Este dirigente da OPEP disse que apelos para se limitar ou suspender o financiamento de projetos petrolíferos são irrealistas e imprudentes e poderão levar a aumentos dos preços. Algas reconheceu a necessidade de novas tecnologias para reduzir a emissão de gás com efeito de estufa, afirmando que o aumento da procura de fontes de energia vai requerer soluções inovadoras como sistemas de captura e armazenamento de carbono e projetos de hidrogênio, para além daquilo que chamou uma economia circular de carbono apoiada pelo G20.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente do Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos então aqui para as reportagens de Angola. Começamos com o Dia Africano de Luta contra a Corrupção, algo em que o governo angolano João Lourenço apostou. Mas se é verdade que neste combate em Angola tem havido alguns casos de grande impacto, como aqueles contra os filhos do ex-presidente, ainda quem diga que esse combate não está a ser feito de forma correta e que mesmo o atual governo está envolvido em ações que fomentam a corrupção. Esta é a crónica do Manuel José.
O economista e coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, Heitor Carvalho.
A parte mais importante do combate à corrupção é evitar que a corrupção aconteça hoje. Por exemplo, constantes créditos adicionais na nossa contratação pública que substituíram os concursos públicos. Isso é uma porta aberta para a corrupção hoje. E isso é muito mais importante do que combater o que já aconteceu há 5 anos para trás.
Ideia partilhada pelo jornalista e analista Ilídio Manuel.
O concurso público permite que não haja casos de corrupção, que não haja favorecimentos, mas o próprio Presidente da República opta justamente para isso. Ele diz que está a combater a corrupção, mas por outro lado está a promover a mesma corrupção. Em relação aos créditos adicionais, é uma forma de endividar o próprio país, desvincular todos os cidadãos à dívida. Ele está a comprometer o futuro das próximas gerações.
O jornalista diz não acreditar que com os atuais dirigentes se possa lograr resultados.
Como no caso particular de Angola, que tem sido um combate seletivo, de certo modo visa a manutenção do poder, estão condenadas ao fracasso. Não faz sentido um país que esteja a combater a corrupção esteja a fazê-lo com corruptos. Por outro lado, há um sistema judicial altamente corrupto que tem tido o protecionismo do próprio Presidente da República.
O membro do MPLA, partido que governa Angola desde 1975, João Pinto, considera tendenciosa esta narrativa de se encontrar culpados.
Certa tendência de querer-se desacreditar o presidente, o MPLA, é um erro. Houve alguns acessos, claro, óbvio. Falta de experiência, triunfalismo, risco demasiado e até processos judiciais cujo desfecho 5 anos depois é incerto. É preciso pedagogia, negociação, conciliação e não tanto o judicialismo. Pode desgastar um governo.
Ainda assim, o ex-deputado pelo MPLA.
A corrupção deve ser prevista. Deve estar associada a políticas salarial, de proteção social, de segurança social, educação, saúde, políticas de empregabilidade que visem proteger as pessoas do risco da miséria, a insegurança do cidadão. Porque a corrupção é um problema de confiança na ordem econômica, social ou fiscal.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
A secção portuguesa da Amnistia Internacional lança na noite de hoje em Lisboa, junto à Embaixada Angolana, uma petição intitulada Pela Justiça para as Vítimas da Violência Policial em Território Angolano, no qual exige o fim do uso da força excessiva, desproporcionada e letal por parte das forças de segurança no exercício da liberdade de expressão e liberdade de reunião e para que haja uma investigação profunda e responsabilização por todos os crimes cometidos. O diretor da campanha da Amnistia Internacional em Portugal, Paulo Fontes, disse à Voz da América que a organização vai apresentar 11 investigações feitas a casos de violação dos direitos humanos e que a petição vai pedir também a reparação e justiça para as famílias das vítimas. Paulo Fontes lembra que ninguém foi responsabilizado por estas violações. No mesmo ato, a Amnistia vai lançar uma campanha de recolha de assinaturas que depois foram enviadas ao governo de Angola, que até agora, através da Embaixada em Portugal, nunca respondeu a pedidos de encontros por parte da Amnistia Internacional, segundo o diretor da campanha da organização. E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 11 de julho de 2023. Vamos aqui até ao Kwanza Sul. Continuamos com a questão dos direitos humanos. As cadeias no Kwanza Sul estão superlotadas e os direitos de muitos presos estão a ser ignorados. O que eu disse foi o coordenador do Comitê Provincial dos Direitos Humanos e o Fernando Caetano dá-nos os pormenores.
O coordenador do Comitê Provincial dos Direitos Humanos do Kwanza Sul, Lino Kupenga, diz ter notado durante as visitas feitas aos órgãos que intervêm na justiça a violação dos direitos mais elementares dos cidadãos. O destaque, segundo o Kupenga, recai sobretudo na violação dos prazos de apresentação dos arguidos aos juízes. Por este facto, o coordenador dos direitos humanos a nível da província apelou maior adesão dos advogados e seus estagiários para que se atenda maior número de reclusos nessas condições.
E ao longo da visita constatamos, não é, algumas situações que nós consideramos preocupantes, que têm a ver com o excesso de prisão preventiva para alguns reclusos, quer na fase de instrução, quer na fase judicial. Estamos diante de um assunto que corresponde à violação de direitos e garantias fundamentais dos arguidos. E é nessa perspectiva que nós pensamos que é preciso, sim senhora, a intervenção de especialistas, advogados, e como existe no Instituto da Assistência Judiciária essa possibilidade, uma vez que o próprio governo tanto assume essa responsabilidade através das transferências que se fazem em termos de recurso à Ordem dos Advogados, e a Ordem dos Advogados tem essa responsabilidade no sentido de assistir não só os reclusos, a todas as pessoas de baixa renda.
E os reclusos da comarca do Sumbe não se fizeram derrogados e pedem mais celeridade na tramitação dos processos.
Espero que tudo farão para resolver a minha situação. E faço o que eles façam, porque gostaria de estar fora, poder contribuir para o desenvolvimento do país e na educação dos meus filhos.
Lino Nazaré Carlos, está aqui há 2 anos, estou aqui acusado com crime de homicídio. A preocupação que eu disse aos nossos advogados é que tem que consultar o meu processo lá, o tribunal e a família, para ver se pretendem rápido, em breve, para ver se vão ser ouvidos. Já nunca fui, desde 2021 até aqui, já nunca fui ouvido. Estou aqui como detido, os advogados levaram isso como...
Outra questão constatada pelo coordenador dos direitos humanos, Lino Kupenga, tem que ver com o impedimento da liberdade condicional aos reclusos e a manutenção dos mesmos nas cadeias por não pagarem indenização exigida por lei.
Esta questão também penso eu que deve ser resolvida correndo-se apenas na lei.
O diretor dos serviços prisionais da comarca do Sumbe, subcomissário prisional Abraão Domingos.
Neste momento a província de Kwanza Sul está com uma capacidade de 1.070 reclusos. Há excesso a superlotação. A superlotação dentro das cadeias de Kwanza Sul.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Angolanos nos Estados Unidos e no sul de Angola lançaram uma campanha de apoio financeiro a favor dos cuidados de saúde do ativista Tanaíce Neutro, conforme nos conta o Armando Chicoca.
Marisa, obrigada. angolana residente nos Estados Unidos da América, lidera a campanha de recolha de donativos a favor da saúde do ativista Gilson da Silva Moreira, mais conhecido por Tanaice Neutro, diz
que com pessoas que possam ajudar, ainda está sendo feito, não é? Não obtive resposta final de várias pessoas, porque não consegui ainda alcançá-las. Questão de trabalho, às vezes estão mesmo ocupadas, então ainda não recebi resposta, mas já informei. Então estou só à espera da resposta. Tenho 3 pessoas, comigo 4, não é? Vamos ver se conseguimos mais fundos, um pouquinho mais, não é? Para então encaminharmos esses valores para ajudar o nosso mano que foi preso injustamente. Continuamos ainda a fazer as demarchas, não é? Estamos a trabalhar nesse sentido. Quanto à situação do país, mesmo nós fora do país, estamos a sentir o aperto, estamos a sentir a amargura. O país está sendo desfeito e nós aqui a vermos toda essa desordem, gatunagem, bandidagem, assassinatos, tráfico de drogas. Aliás, muitos estamos considerando a Angola como uma selva humana, praticamente. Ali não se vive, ali se sobrevive.
Alguns jovens e outros membros da sociedade civil no sul de Angola manifestam-se igualmente solidários com a causa do ativista Tanaice Neutro. Segundo o presidente do Fórum do Desenvolvimento Universitário no sul de Angola, Oséias Cachinde.
Nós todos estamos solidário. Interessa-nos fazermos também essa corrente para vermos a questão da saúde do nosso humano melhorada, porque hoje é com o Tanais, amanhã como outra pessoa. Acreditamos que essa questão do Tanais vai ser discutida no Fórum Sul dos ativistas a nível do sul de Angola, que já está na forja, na província da Huila, e ajudarmos o nosso irmão de companheiro de luta para vermos a situação da saúde dele melhorada.
Gilson da Silva Moreira.
Mais uma vez é o Tanais Neutro. Obrigado a todos os angolanos que fazem parte da comunidade angolana nos Estados Unidos, estão a fazer uma campanha para angariar fundo a favor da minha saúde. Também quero agradecer os angolanos na região sul de Angola que também se solidarizaram com o meu problema de saúde. Força, meus irmãos, eu vos amo.
Tanaice diz que continuará a lutar pela causa da democraticidade angolana, ainda que isto venha a custar o sacrifício da sua vida. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. E com a situação económica dos angolanos a atravessar um período de crise, tem havido muito debate sobre políticas económicas do governo. Koko Makuta foi à rua ouvir a opinião dos angolanos sobre quais seriam as suas prioridades económicas do governo.
Para o cidadão Pastor Macedo, a prioridade do país passa pelas estruturas básicas para a produção nacional.
É complicado. Primeiramente, temos nos organizar entre nós e termos a nossa própria estrutura. E depois, só assim, aquilo que nós não podemos produzir, então podemos importar. Senão, as prioridades mesmo é o prato na mesa do cidadão.
Para Alberto Zua, a prioridade nacional são políticas de empregabilidade efetivas para os angolanos.
Pensamos nós que com emprego então temos uma sociedade desenvolvida. As famílias estão a viver um caos no que tange o país. O desemprego, o custo de vida está muito elevado.
O jornalista Capita Inga entende que a prioridade para o país está na erradicação da fome, transportes públicos e a saúde para todos.
A prioridade do país centra-se na erradicação da fome, colocar um sistema de saúde à altura e também da educação à altura dos angolanos, colocar uma rede, uma malha de transporte à altura dos cidadãos a nível do país.
A cidadã Evandra Fortunato lamenta o facto das promessas do executivo angolano serem irrealizáveis.
Foi assim com a promessa dos 500 mil empregos, foi assim com a promessa da criação do metro e foi assim e está a ser assim agora com a promessa da criação desta cidade aeroportuária, quando não consubstancia nem 10% da prioridade angolana, do povo angolano neste momento.
Para o analista Agostinho Sicato, estas promessas...
Essas surgem apenas na emoção momentânea, tanto dos governantes na altura em que estiverem a presidir uma determinada da atividade.
Koki Makuta, Luanda.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Pode ouvir esta emissão na onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também na onda média nos 1.530. Estamos também ainda em sintonia com as nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau e também em Cabo Verde. Não se esqueça, pode ouvir também esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Esperamos que continue connosco a Voz da América e com esta emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E a edição do África Agora da próxima sexta-feira tem como convidado Borges Namir. Nós vamos falar sobre o caso Manuel Chang, que deverá ser extraditado para os Estados Unidos nas próximas horas. Falaremos do potencial das revelações que ele poderá fazer aos procuradores federais americanos e também o que pode significar para as autoridades moçambicanas a sua extradição e potenciais revelações sobre o caso das dívidas ocultas. Não esqueça, sexta-feira, África Agora, às 16 horas de Cabo Verde, 17 da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola, 19 horas em Moçambique. Se quiser enviar alguma pergunta ou algum comentário, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Continuamos com Angola. Foi o primeiro banco a ser privatizado ao abrigo de um programa de privatizações do governo, mas a privatização do Banco de Comércio e Indústria parece não ter resultado na melhoria dos serviços. No Lubango, por exemplo, os clientes estão enfurecidos, conforme nos diz o Teodoro Albano. E esta é uma crónica do Teodoro Albano que esperamos poder passá-la daqui a pouco. Parece que está pronta agora.
Clientes são obrigados a acordar às 5 da manhã para ver se conseguem emitir o cartão. Nem sempre com sucesso. Salatiel Correia estava na fila do banco pelo segundo dia consecutivo e descreveu um cenário desagradável.
Eu já estou aqui desde ontem e quase que a situação é sempre a mesma, né? As filas são grandes, o atendimento é muito lento e quando chega a nossa vez, quase que aquilo que nós queremos tratar ficamos impedidos de fazer porque eles já não têm disponibilidade de fornecer os cartões.
Lincoln Manuel olha para o passado para afirmar que a experiência que está a passar não é nova e aponta exemplos.
Para mim é algo normal nesse país, tendo em conta que eu já tenho feito essas lutas, tanto no bilhete, tanto no agenciamento militar. É uma rotina que para mim é normal. Eu já estou acostumado com essas dificuldades que o nosso país tem criado para os jovens, tendo em conta que eu tenho sempre batalhado para tratar os meus documentos. Mas se houvesse um mecanismo de melhorar essa situação, agradeceria bastante.
Dionísia Santos, ao fim de 4 dias sem poder emitir o cartão multicaixa, fala dos constrangimentos que a situação está a criar na sua vida.
Sem dinheiro a gente não faz nada. Sem dinheiro o país não movimenta. Temos necessidades, temos contas a pagar, energia, água, alimentação. Tenho reparações na casa da minha mãe para fazer e todo o dinheiro para atender essa situação está na minha conta do BCI.
A Voz da América tentou sem sucesso buscar uma explicação do problema à gestão local do BCI, que remeteu para as relações públicas do banco na capital do país. A representação local do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, não quis fazer qualquer comentário. O Banco de Comércio e Indústria foi o primeiro a mudar de mãos do Estado para o grupo privado Carrinho, que o adquiriu na sua totalidade em 2021, com oferta de 16,5 mil milhões de kwanzas naquele que ficou conhecida como a primeira grande privatização no âmbito do programa de privatizações ProPriv, lançado pelo governo angolano. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Thank you.
página desportiva, hoje vamos começar com o futebol feminino de África, porque Guiné-Bissau, diz-nos a Confederação Africana de Futebol, está no Campeonato Africano Feminino de Sub-23, que vai decidir quem vai aos Jogos Olímpicos. Dois lugares estão reservados para duas seleções africanas de Sub-23 e, portanto, as finalistas desta competição é que vão aos Jogos Olímpicos. O resto fica em casa a ver pela televisão. Amanhã o campeonato arranca com o Burkina Faso a receber o Mali, o Uganda contra o Ruanda, Guiné-Bissau está em ação na sexta-feira contra o Benin, com quem volta a jogar na terça-feira. Três nações já se qualificaram para a fase seguinte devido à desistência dos seus adversários, nomeadamente Costa do Marfim, Tanzânia e Congo Democrático, que teria pela frente Moçambique. Vamos seguir isto. E agora do futebol africano feminino, vamos para o futebol africano masculino, onde ontem foi um mau dia para Angola e Moçambique na Taça da COSAFA, a Taça das Confederações da África Austral. Angola perdeu com os Maurícios, Moçambique perdeu com o Lesoto, e significa que no grupo onde estão, o grupo C, Lesoto está no topo com 6 pontos, Maurício tem 3, Moçambique e Angola têm 1. Recordemos que passam os 3 primeiros dos 3 grupos e o melhor segundo classificado. Amanhã Angola defronta o Lesoto e à mesma hora é hora de termos 2M, Moçambique e Maurícias, e esses jogos podem já não contar para nada. E do futebol africano para o futebol da América do Norte, América Central e Caraíbas, Copa de Ouro a decorrer aqui nos Estados Unidos, estamos nas meias finais e hoje, frente a frente, temos Estados Unidos, Panamá e México, Jamaica. Nos quartos de final, recordemos, Panamá eliminou os convidados do Catar 4-0, México eliminou a Costa Rica por 2-0, Jamaica bateu a Guatemala por 1-0, Estados Unidos derrotaram o Canadá aos penaltis. Favoritos para os jogos de hoje, em teoria Estados Unidos e México, mas o que conta é o que se passa dentro das quatro linhas e as batatas que se põem na capoeira. O resto é teoria. E do futebol vamos para o basquetebol africano, o Afrocana. Ontem Angola derrotou a Nigéria 57-48, passou aos quartos de final, dois jogos, duas vitórias. Moçambique apanhou uma sova, uma surra do Congo Democrático, 77-58, e foi remetida para um jogo de repescagem, já amanhã contra o Ruanda. Moçambique ficou em segundo lugar no seu grupo, o grupo D, com uma vitória, uma de derrota. Ruanda em último lugar no grupo C, dois jogos, duas derrotas. Se Moçambique vencer amanhã, nos quartos de final tem pela frente Angola. Isso é na quinta-feira.
E vamos para Moçambique, que se aproxima das eleições legislativas.
E da venda de prejuízos dos dois partidos, o que para analistas significa que há divergências profundas quanto à distribuição do poder depois do escrutínio. O Sufo Mamadi e o Terceiro tinham se manifestado disponíveis para uma coligação eleitoral para tirar a Frelimo do poder, uma aliança que, no entanto, nos termos da lei, já não se pode concretizar porque os dois partidos se inscreveram individualmente, embora o deputado Venâncio Mondiane, pela bancada da Renamo, afirme que tudo ainda está em aberto.
A Renamo está aberta a uma parceria eleitoral, tanto mais que no processo de recenseamento acompanhado, nós demos instrução a nível nacional para uma fiscalização conjunta com o MDM. Portanto, ainda está em aberto a várias formas e várias variáveis, se me permites, de colaboração e de parceria eleitoral, que estas ainda estão a ser ponderadas, mas já demos o primeiro passo no recenseamento eleitoral e o balanço foi francamente positivo.
Entretanto, a televisão pública TVM, Salomão Moyane, membro da Comissão Nacional de Eleições, disse que já não há qualquer possibilidade de coligação, sublinhando que o entendimento político entre os partidos é a coisa mais difícil em Moçambique, porque se pergunta quem vai ser presidente.
A nossa experiência aqui tem mostrado que essa parte é a mais difícil nos nossos partidos. O entendimento de que podemos caminhar juntos. É porque a ideia é, caminhando juntos, qual é a minha parte? E é nas partes que tudo, muitas vezes, se estraga.
O pesquisador do CIP, Ivan Maus, recordou que quando Afonso Guiacama autorizou que a RENAM se coligasse com outros partidos, constituindo a RENAM União Eleitoral nas eleições parlamentares de 2004, aquela aliança partidária obteve 29,7% dos votos, mas isso se inverteu com o surgimento do MDM, tido na altura como uma dissidência da RENAM, e o que se viu depois foi uma situação em que membros da RENAM se juntavam ao MDM e deste ao partido de Afonso Guiacama, afirmou aquele pesquisador.
Um quadro como este, em que pela pouca história desses partidos políticos, sobretudo falo do MDM e da Renamo,
precisamos para que tiram mais interesses se coligarem. Não se coligam porque existem interesses particulares de cada uma dessas organizações. Porque, infelizmente, temos também que a política tem sido vista como um instrumento para a distribuição de vários cargos entre os diversos membros que pertencem a esses partidos. E num quadro em que ninguém parece pretender dividir o bolo, a ideia é cada um avançar com seus próprios recursos.
Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Uma hora e 30 da tarde aqui em Washington. Aqui esteve Ana Guedes na apresentação da primeira parte. Deixo-vos agora com o Álvaro Legere Andrade.
São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção. Na técnica temos o Pete Handley e aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: NATO diz que a Ucrânia irá juntar-se à organização, mas apenas no futuro. Na Líbia, um tribunal condenou a penas de prisão 37 pessoas acusadas de tráfico de seres humanos. Lutero Simango diz que Frelimo tem de pedir desculpas aos familiares dos assassinados após a independência. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, pode acompanhar-nos através do emissor local da Voz da América. Esta emissão na nossa página, voaportugues.com, pode ser seguida no tablet, no computador e também no telefone. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, estamos em VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, mais 202-25-9466.
E vamos começar com a NATO, cujos dirigentes estão reunidos em Vilnius, na Lituânia, concordaram em que o futuro da Ucrânia é com a NATO, mas não forneceram o calendário da adesão. Os países da NATO removeram, contudo, o plano de ação para essa adesão, eliminando assim um obstáculo nesse sentido. Um comunicado afirma que o futuro da Ucrânia é com a NATO, mas um convite só será feito quando os aliados concordarem nisso e forem cumpridas condições, contudo, não foram especificadas. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse hoje em Moscou que vai usar armas similares se os Estados Unidos fornecerem munições de fragmentação à Ucrânia, tal como foi anunciado. Anteriormente, os Estados Unidos tinham acusado a Rússia de usar esse tipo de armas na Ucrânia. O ministro da Defesa russo disse ainda que as suas forças tinham reduzido significativamente o potencial de uma contraofensiva ucraniana e que as forças russas estavam a avançar em direção à cidade de Lima, no leste ucraniano. Um oficial da Marinha Russa que comandou um submarino no Mar Negro e estava na lista de alegados criminosos de guerra da Ucrânia foi assassinado na cidade de Krasnodar quando fazia o jogging matinal. Stanislav Raitschkiu, de 42 anos de idade, foi morto a tiro e a polícia disse ter preso um suspeito de 60 anos de idade em cuja posse foi encontrada uma pistola com silenciador. A visita do presidente do Irão, Ibrahim Raisi, a vários países africanos foi adiada por um dia devido a atrasos na elaboração de memorandos de entendimento com o Quênia, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros queniano. Raisi deveria ter chegado hoje a Nairobi para ali realizar uma conferência de imprensa com o seu homólogo queniano, William Ruto, mas ela foi cancelada. O ministro dos Negócios Estrangeiros queniano disse que o programa da visita tinha sido revisto para permitir a finalização de memorandos de entendimento-chave que são centrais para o aumento das relações. O ministério disse ainda que Raisi deverá chegar amanhã a Nairobi. O Uganda, entretanto, disse que o presidente iraniano deverá visitar o país durante 2 dias, numa visita que deverá iniciar amanhã também, devendo depois deslocar-se ao Zimbábue. Na Líbia, um tribunal condenou apenas de prisão 37 pessoas acusadas de tráfico de seres humanos que resultaram na morte de várias pessoas no mar Mediterrâneo. Um tribunal na cidade de Al-Baida, a cerca de 800 km a leste da capital, disse que os membros de uma quadrilha de criminosos tinham organizado, a partir dos imigrantes, a embarcação dilapidada que resultou na morte de 11 deles. 5 dos acusados foram condenados à prisão perpétua e 9 outros a 15 anos de prisão. Em Israel, manifestantes bloquearam autoestradas ligando as principais cidades num protesto contra o novo plano do governo para reformar o sistema judicial. E o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a um juiz federal para adiar o seu julgamento em que faz face a 37 acusações relacionadas com a posse de documentos secretos na sua residência privada.
E depois das notícias com Ana Guedes, vamos então ao desenvolvimento de várias reportagens nesta edição da Voz da América. Revelamos ontem uma investigação sobre acontecimentos que tiveram lugar no campo de Mtelela, na província moçambicana do Niassa, onde centenas de pessoas detidas pela Frelimo depois da independência, alegadamente para reeducação, aí foram mantidas. Muitas, em números ainda por conhecer, foram mortas, entre elas Urias Simango, um dos fundadores da Frelimo, e Joana Simeão. Hoje, no programa Washington Fora de Horas, falamos com Lutero Simango, filho de Urias Simango e presidente atualmente do MDM, que confirmou os acontecimentos, mas disse nunca ter tido acesso a qualquer informação oficial. Também afirmou não ter sido contactado nunca pelo governo, mas disse que os familiares e o país merecem um pedido de desculpas e também de informações.
Todo filho merece essa informação e nós, como uma família, também gostaríamos, em circunstâncias apropriadas, poder prestar a última homenagem aos nossos pais. Não é só para mim, é para todos aqueles que perderam os seus pais, os seus familiares naquele campo. Tem aqui o exemplo concreto da família Paulo Gumane, da família Basílio Banda, da família Faustino Cambeu, da família João Unhai, da família Adlino Guande, da família Casara Beiro e tantos outros, incluindo também da família Mumba. Tanto, há muita gente que naquele campo foi assassinada. E os seus familiares também têm o direito de saber em que circunstâncias e também de que forma poderão fazer a última homenagem. E esse direito é nos reservado.
No programa, Lutero Simango abordou porque, na opinião dele, a Frelimo nunca pediu desculpas nem informou os familiares sobre a morte dos seus parentes e onde estão enterrados.
Eu tenho dito várias vezes de que os conflitos em Moçambique têm as suas causas. E essas causas devem ser eliminadas. E um dos conflitos em Moçambique é o assunto de Urias Simango e seus companheiros. E esse dossiê ainda não foi encerrado.
Questionado se veria com bons olhos a criação de uma comissão de averiguação e certificação de óbitos das vítimas dos conflitos políticos em Moçambique, como fez o presidente angolano, Simango respondeu:
um governo, um Estado que premia-se pela reconciliação nacional, um Estado que luta para a estabilidade social, deve fazer isso. Uhum. Não basta cantar a música de reconciliação nacional, da unidade nacional, sem resolver os problemas persistentes. O que os angolanos fizeram foi, de certeza, um contributo para maior reconstrução nacional dos angolanos.
Uhum.
E é por isso que em Moçambique também nós temos que fazer o mesmo, como a forma de construirmos uma sociedade reencontrada, dialogante, inclusiva e também reconciliada.
Uhum.
Ao não fazer isso, não estaremos a resolver as causas dos conflitos que se faz sentir no nosso país. Negar de fechar esse dossiê é alimentar os conflitos para o futuro. nunca subscrevem. E são crimes políticos. É por isso o meu apelo pessoal, como um cidadão e filho do casal Urias Simango e Celina, e também em representante de todos aqueles que foram vítimas do sistema monopartidário, é importante que o governo da Frelimo apareça publicamente para encerrar esse dossiê e pedir perdão dos acontecidos.
Era Lutero Simango, filho de Urias Simango, um dos fundadores da Frelimo, assassinado depois da independência nacional pelo poder. Ele que atualmente é o presidente do MDM no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, na sequência da investigação em que divulgamos detalhes da permanência de Urias Simango e Júlia Simeão no campo de reeducação de Ntelele, na província de Niassa. No campo político, a Renamo e o MDM, na oposição em Moçambique, já se inscreveram junto da Comissão Nacional de Eleições para as eleições autárquicas de 11 de outubro, o que inviabiliza a coligação que havia sido aventada pelos líderes dos dois partidos. Para analistas políticos, este posicionamento significa que há divergências profundas quanto à distribuição do poder depois do escrutínio. Ramos Miguel tem a reportagem.
O Sufo Mamadi e Lutero Simango tinham se manifestado disponíveis para uma coligação eleitoral para tirar a Frelimo do poder, uma aliança que, no entanto, nos termos da lei, já não se pode concretizar porque os dois partidos se inscreveram individualmente, embora o deputado Venâncio Mondiane, pela bancada da Renamo, afirme que tudo ainda está em aberto.
A Renamo está aberta a uma parceria eleitoral, tanto mais que no processo de recenseamento acompanhado, nós demos instrução a nível nacional para uma fiscalização conjunta com o MDM. Portanto, ainda está em aberto a várias formas e várias variáveis, se me permites, de colaboração e de parceria eleitoral, que estas ainda estão a ser ponderadas, mas já demos o primeiro passo no recenseamento eleitoral e o balanço foi francamente positivo.
Entretanto, a televisão pública, a TVN, Salomão Moyane, membro da Comissão Nacional de Eleições, disse que já não há qualquer possibilidade de coligação, sublinhando que o entendimento político entre os partidos é a coisa mais difícil em Moçambique, porque se pergunta quem vai ser presidente.
A nossa experiência aqui tem mostrado que essa parte é a mais difícil nos nossos partidos. O entendimento de que podemos caminhar juntos. É porque a ideia é, caminhando juntos, qual é a minha parte? E é nas partes que tudo, muitas vezes, se estraga.
O pesquisador do CIPI, Ivan Maus, recordou que quando Afonso Guiacama autorizou que a Renamo se coligasse com outros partidos, constituindo a Renamo União Eleitoral nas eleições parlamentares de 2004, aquela aliança partidária obteve 29,7% dos votos, mas isso se inverteu com o surgimento do MDM, tido na altura como uma dissidência da Renamo, e o que se viu depois foi uma situação em que membros da Renamo se juntavam ao MDM e deste ao partido de Afonso Guiacama, afirmou aquele pesquisador.
Um quadro como este, em que pela própria história desses partidos políticos, sobretudo falo do MDM e da Renamo, que são os partidos que tiram mais interesses em se coligarem, não se coligam porque existem interesses particulares de cada uma dessas organizações. Porque, infelizmente, em Moçambique, a política tem sido vista como um instrumento para a distribuição de vários cargos entre os diversos membros que pertencem a esses partidos. E num quadro em que ninguém parece pretender dividir o bolo, a ideia é cada um avançar com seus próprios recursos.
E a mandatária do MDM, Silva Cheia, disse que o seu partido demorou a inscrever-se na Comissão Nacional de Eleições porque esperava que houvesse alguma situação de negociação com a Renamo. Mas isso não aconteceu.
Isso pode ser motivado pelo fato de os membros do MDM serem pessoas que, na verdade, pertenciam à Renamo. E, num quadro como esse, é sempre aquela suspeita, não é, da idoneidade dessas pessoas que vão fazer parte desses partidos políticos. Portanto, não há essa coligação por conta, primeiro, da desconfiança política que existe e, segundo, por conta de os membros que pertencem a cada um desses partidos serem membros que fizeram parte antes desses partidos e, em terceiro momento, porque não há interesse em querer se dividir o bolo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos agora para o Norte e, falando de saúde, em Cabo Delgado, a eclosão de casos suspeitos de febre tifoide está a deixar em alerta a cidade de Pemba, a capital da província, ainda saturada com deslocados que fogem de ataques de grupos terroristas, disseram a Voz América, residentes e autoridades. A reportagem é do André Batista.
Milhares de famílias acolhem deslocados de guerra, partilham menus seus quartos e os escassos alimentos em bairros com deficiente saneamento, que tem propiciado fecalismo a céu aberto, agravado com a falta de água potável e condições de higiene pessoal, que se tornaram num coquetel fértil para a doença, disseram moradores.
Primeiramente, para lamentarmos aqui a nossa cidade, que isso é muito triste, Três, primeiramente, nós estamos a passar muitas dificuldades aqui na nossa província. E não, para além só de dificuldades, doenças e essas lixeiras, assim, que, ou seja, águas estagnadas que se encontram em volta da nossa cidade.
Disse a Voz da América, Tomás Fabião, o morador de Pemba. Outra moradora, Ana Francisco, observa que o saneamento de meio precisa ser melhorado na urbe para atender a nova realidade social de uma cidade abarrotada e que tem de enfrentar estas suspeitas da febre tifoide. As unidades sanitárias de Pemba começaram a registrar com preocupação nos últimos dias o aumento de pacientes com sintomas suspeitos de febre tifoide, uma doença geralmente associada a baixos níveis socioeconómicos em zonas com precárias condições de saneamento básico. Álvaro Ernesto, delegado do Instituto Nacional de Saúde em Cabo Delgado, diz que foi iniciado um estudo de prevalência dos casos.
Como nós sabemos, temos alguns casos de suspeitos de febre tifoide diagnosticadas de forma irónica. Então, nós estamos aqui a fazer um estudo de prevalência da doença e que sejam usadas como base, como linha de base sustentável e como também prova de existência desta doença. Temos o estudo a acontecer desde fevereiro, desde março, como disse, e já temos o nosso nível, a nossa amostra total, global, do que foi colhido até a altura, que é por volta de 250.
O responsável disse que a prevalência será usada para definir o diagnóstico e as políticas de saúde de abrangência nacional para enfrentar o problema, até agora concentrado na cidade de Pemba.
É preocupação nossa fazer uma vigilância ativa, de modo a que qualquer caso que seja suspeita seja identificado no território nacional.
A fonte diz que o fluxo migratório pode estar a concorrer para o surgimento dos casos suspeitos da tifoide.
Nós temos o Cabo Delgado com a situação de mineração, temos o Cabo Delgado com a situação da guerra, né? Então o fluxo migratório não é bem definido, acredito eu, e com isso também traz ou coloca-se o problema de saúde pública em todas as vertentes.
André Batista, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, jovens que se intitulam um grupo de resistência realizam hoje uma manifestação que eles dizem de luto face ao fracasso dos propósitos da independência nacional conquistada 12 de julho de 1975. O país comemora amanhã 48 anos de independência num ambiente, segundo os promotores da manifestação, de desilusão e frustração. Amanhã teremos um especial sobre os desafios e desejos da juventude são-tomense. Assinala-se hoje o Dia Africano contra a Corrupção, uma data criada pela União Africana. Em Angola, desde o anunciado combate contra este mal, lançado pelo presidente João Lourenço em 2017, analistas políticos dizem ser urgente mudar a metodologia de luta contra a corrupção e engajar os três poderes. Por outro lado, defendem o abandono imediato do caráter seletivo do combate à corrupção e o membro do partido no poder aconselha prudência e pedagogia para se lograr o sucesso. Manuel José.
O economista e coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, Heitor Carvalho.
A parte mais importante do combate à corrupção é evitar que a corrupção aconteça hoje. Por exemplo, constantes créditos adicionais na nossa contratação pública que substituíram os concursos públicos. Isso é uma porta aberta para a corrupção hoje. E isso é muito mais importante do que combater o que já aconteceu há 5 anos para trás.
Ideia partilhada pelo jornalista e analista Ilídio Manuel.
O concurso público permite que não haja casos de corrupção, que não haja favorecimentos, mas o próprio Presidente da República opta justamente para isso. Ele diz que está a combater a corrupção, mas por outro lado está a promover a mesma corrupção. Em relação aos créditos adicionais, é uma forma de endividar o próprio país, desvincular todos os cidadãos à dívida. Ele está a comprometer o futuro das próximas gerações.
O jornalista diz não acreditar que com os atuais dirigentes se possa lograr resultados.
Como no caso particular de Angola, ter sido um combate seletivo, de certo modo visa a manutenção do poder, estão condenadas ao fracasso. Não faz sentido um país que esteja a combater a corrupção esteja a fazê-lo com corruptos. Por outro lado, há um sistema judicial altamente corrupto que tem tido o protecionismo do próprio Presidente da República.
O membro do MPLA, partido que governa Angola desde 1975, João Pinto, considera tendenciosa esta narrativa de se encontrar culpados.
Certa tendência de querer se desacreditar
desacreditar o presidente, o MPLA, é um erro. Houve alguns acessos, claro, óbvio. Falta de experiência, triunfalismo, risco demasiado. E até processos judiciais, cujo desfecho, 5 anos depois, é incerto. É preciso pedagogia, negociação, conciliação e não tanto o judicialismo. Pode desgastar um governo.
Ainda assim, o ex-deputado pelo MPLA.
A corrupção deve ser prevenida. Deve estar associada a políticas salarial, de proteção social, de segurança social, educação, saúde, políticas de empregabilidade que visem proteger as pessoas do risco da miséria, a insegurança do cidadão. Porque a corrupção é um problema de confiança na ordem econômica, social ou fiscal.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Associações empresariais sul-africanas estão a pressionar o governo de Pretória a fazer grandes esforços diplomáticos para garantir que o país não perca o seu estatuto de beneficiária da Lei de Oportunidades e Crescimento Africano, que permite exportações para os Estados Unidos com isenção de impostos. Um grupo de senadores americanos questionou recentemente o Estatuto da África do Sul devido à sua recente aproximação a Moscovo. Pretória convidou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a cimeira dos BRICS em agosto, apesar de ter invadido a Ucrânia e de ser procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Mara da Salete.
As relações entre Pretória e Washington deterioraram-se muito nos últimos meses e associações empresariais sul-africanas tentam garantir que o país não perca a isenção de taxas de exportação para os Estados Unidos. A guerra na Ucrânia dividiu os dois países depois de a África do Sul ter se recusado a condenar a invasão da Rússia, tendo hospedado navios de guerra russos para exercícios militares conjuntos no início deste ano. Em maio, o embaixador dos Estados Unidos da América na África do Sul alegou que o país havia fornecido armas secretamente a Moscovo, o que Pretória nega. Não está claro se o presidente russo Vladimir Putin participará da cimeira do BRICS, as 5 economias emergentes, que vai acontecer em Joanesburgo em agosto. Essa visita colocaria a África do Sul num dilema. Como signatário do Tribunal Penal Internacional, as autoridades estão obrigadas a prendê-lo caso coloque os pés no país. O Congresso dos Estados Unidos começa a rever a renovação da Lei de Oportunidades e Crescimento Africano, conhecida como AGOA, uma decisão esperada para o final do ano. Alguns senadores dos Estados Unidos escreveram recentemente uma carta na qual dizem que a África do Sul não deveria mais sediar um fórum da AGOA marcado para o final deste ano. Eles também levantaram a hipótese de o país perder totalmente o acesso aos seus benefícios comerciais. Busisiwe Mavuso, presidente e diretor executivo da Business Leadership South Africa, uma associação independente de algumas das maiores empresas do país, disse estar a preparar um pedido para que os Estados Unidos renovem o Estatuto da África do Sul no AGOA.
Haveria terríveis consequências financeiras se perdéssemos isso, e a perda dessa relação comercial significaria bilhões de randes de atividade econômica e dezenas de empregos que dependem dessas exportações seriam perdidos. Seria devastador para o emprego, especialmente em um país com taxa de 70% de desemprego juvenil.
Mavuso acrescentou que a África do Sul é o maior país beneficiário a nível individual da AGOA, com 25% das exportações do país em direção aos Estados Unidos e quase US$ 1 bilhão em exportações apenas nos primeiros 3 meses deste ano. Wandile Silobo, economista-chefe da Câmara de Negócios Agrícolas da África do Sul, disse que o afastamento do país da AGOA teria implicações de longo alcance, não apenas no lado tarifário, mas em termos de sentimento do investidor.
Os benefícios da AGOA, há certas indústrias que realmente usufruem disso, e na ausência deles pode haver consequências econômicas, principalmente na indústria automóvel e, claro, no setor agrícola, no setor vitinícola e no setor frutícola.
A Aliança Democrática da Oposição na África do Sul, que expressou forte apoio à Ucrânia, também está preocupada com a possibilidade de o país perder o acesso ao AGOA, diz o ministro das Finanças sombra daquele partido, Dion George.
If the view is that South Africa
Se a visão é que a África do Sul não está a agir de fato no interesse dos Estados Unidos e pode muito bem ser uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, então sim, é claro, tal será um problema e pode muito bem ser um problema.
Porta-vozes da Presidência e do Ministério de Relações Internacionais da África do Sul não responderam aos pedidos de comentários da Voz da América. No entanto, eles disseram anteriormente não haver evidências de que a África do Sul perderá o acesso ao AGOA, depois de o presidente Cyril Ramaphosa ter enviado recentemente uma delegação para fazer lobby com as autoridades americanas.
Vamos agora para Vilnius, onde acontece a cimeira da NATO nesta terça-feira. Uma cimeira começou hoje, mas termina amanhã. Os países da organização estão dispostos a convidar a Ucrânia a aderir, mas só quando as condições estiverem reunidas e disponibilizam-se para apoiar todas as reformas necessárias. Os Estados-membros apoiam plenamente o direito da Ucrânia de escolher os seus próprios mecanismos de segurança, reafirmando o compromisso assumido em 2008 durante a cimeira de Bucareste. A NATO reconhece que o caminho da Ucrânia para a plena integração euroatlântica ultrapassou a necessidade do plano de ação para a adesão, já que o país está cada vez mais interoperável e politicamente integrado na Aliança Atlântica e tem efeitos progressos substanciais no seu percurso de reforma.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol feminino de África, porque Guiné-Bissau, diz-nos a Confederação Africana de Futebol, está no Campeonato Africano Feminino de Sub-23, que vai decidir quem vai aos Jogos Olímpicos. Dois lugares estão reservados para duas seleções africanas de Sub-23 e, portanto, as finalistas desta competição é que vão aos Jogos Olímpicos. O resto fica em casa a ver pela televisão. Amanhã o campeonato arranca com o Burkina Faso a receber o Mali, o Uganda contra o Ruanda. Guiné-Bissau está em ação na sexta-feira contra o Benin, com quem volta a jogar na terça-feira. Três nações já se qualificaram para a fase seguinte devido à desistência dos seus adversários, nomeadamente Costa do Marfim, Tanzânia e Congo Democrático, que teria pela frente Moçambique. Vamos seguir isto. E agora do futebol africano feminino, vamos para o futebol africano masculino, onde ontem foi um mau dia para Angola e Moçambique na Taça da COSAFA, a Taça das Confederações da África Austral. Angola perdeu com os Maurícios, Moçambique perdeu com o Lesoto, e significa que no grupo onde estão, o grupo C, Lesoto está no topo com 6 pontos, Maurício tem 3, Moçambique e Angola têm 1. Recordemos que passam os 3 primeiros dos 3 grupos e o melhor segundo classificado. Amanhã Angola defronta o Lesoto e à mesma hora é hora de termos 2M, Moçambique e Maurícias, e esses jogos podem já não contar para nada. E do futebol africano para o futebol da América do Norte, América Central e Caraíbas, Copa de Ouro a decorrer aqui nos Estados Unidos, estamos nas meias finais e hoje, frente a frente, temos Estados Unidos, Panamá e México, Jamaica. Nos quartos de final, recordemos, Panamá eliminou os convidados do Catar 4-0, México eliminou a Costa Rica por 2-0, Jamaica bateu a Guatemala por 1-0, Estados Unidos derrotaram o Canadá aos penaltis. Favoritos para os jogos de hoje, em teoria Estados Unidos e México, mas o que conta é o que se passa dentro das quatro linhas e as batatas que se põem na capoeira. O resto é teoria. E do futebol vamos para o basquetebol africano, o Afrocana. Ontem Angola derrotou a Nigéria 57-48, passou aos quartos de final, dois jogos, duas vitórias. Moçambique apanhou uma sova, uma zurra do Congo Democrático, 77-58, e foi remetida para um jogo de repescagem, já amanhã contra o Ruanda. Moçambique ficou em segundo lugar no seu grupo, o grupo D, com uma vitória, uma de derrota. Ruanda em último lugar no grupo C, dois jogos, duas derrotas. Se Moçambique vencer amanhã, nos quartos de final tem pela frente Angola. Isso é na quinta-feira.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O investigador Borges Namir é o nosso convidado do África Agora. Nesta sexta-feira, o tema será a extradição para os Estados Unidos do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Vamos para um curto intervalo e já regressamos aqui na Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, nesta terça-feira, 11 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos através do nosso telefone do WhatsApp é mais um 202-251-9466. Vamos então aos títulos desta emissão. NATO diz que a Ucrânia irá juntar-se à organização, mas apenas no futuro. Na Líbia, um tribunal condenou a penas de prisão 37 pessoas acusadas de tráfico humano. Presidente de Cabo Verde diz estar preocupado com o aumento de casos de feminicídio. E em Moçambique, a ligação Renamo-MDM para os autárquicas está praticamente fora de equação. Terça-feira na Voz da América é dia de saúde e política na América mais à frente, mas vamos começar em Cabo Verde, onde o presidente José Maria Neves manifestou-se preocupado com o aumento do feminicídio nos últimos anos no arquipélago e também na diáspora, e pediu estudos e medidas políticas para uma sociedade mais sã. A mensagem do presidente cabo-verdiano foi divulgada hoje no Dia Mundial da População, Sérgio Nhambi.
José Maria Neves disse que nos últimos anos tem aumentado de modo preocupante o feminicídio. Falhas na educação de rapazes e das meninas podem em parte explicar o incremento desse fenômeno de violência extrema, tanto nas ilhas como na diáspora. São razões para estudos e medidas políticas visando uma sociedade mais sã. Para o chefe de Estado cabo-verdiano, só com a construção de um país mais moderno, justo, inclusivo e com mais oportunidades partilhadas por todos, vão permitir realizar esse desiderato. E cito: no fundo, queremos um país onde todos, homens, mulheres e meninas e rapazes, têm voz e vez. Temos de ir mais depressa e a responsabilidade é de todos. Temos de considerar absolutamente os sonhos de mulheres e das meninas. Temos de preparar homens e rapazes para esse futuro que conta, onde todos e todas podemos sonhar, onde os nossos sonhos são igualmente considerados. Fim de citação. O presidente cabo-verdiano disse haver também questões candentes que devem merecer a atenção de todos, como a pobreza, as desigualdades sociais, políticas econômicas e as dissimetrias regionais, a violência e as migrações. Desde 1 de agosto de 2022, os tribunais cabo-verdianos tinham pendentes mais de 2.300 processos por crime de violência baseada no gênero, essencialmente contra mulheres, e um número de novas queixas que estava a cair desde 2016 voltou a crescer no último ano.
A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique afirma hoje que o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, lesou o Estado e que ele deveria ser julgado no país. Se houve alguma coisa no sentido de lesar a pátria, foi aqui, referiu Verónica Macamo hoje, quando questionada por jornalistas sobre a extradição de Chang para os Estados Unidos, onde será julgado por defraudar investidores americanos no conhecido escândalo das dívidas ocultas. após entregar a candidatura de Frelimo às eleições autárquicas de 11 de outubro, como mandatária, Macamo disse que vingou o que vingou e há que respeitar a decisão da África do Sul, mas lembrou que o Estado moçambicano tentou a extradição do antigo ministro das Finanças para Maputo. Manuel Chang deve seguir ainda hoje de Joanesburgo para Nova Iorque para enfrentar a justiça americana depois de ter sido detido na África do Sul a 29 de dezembro de 2018. Em nota enviada à Voz da América, o advogado de Chang, Adam Ford, disse que vai pedir o arquivamento do caso porque os Estados Unidos demoraram muito tempo para levá-lo a julgamento. Ford argumentou que os procuradores americanos perderam o interesse em Chang depois que Jean Bustani, um vendedor da Privé Invest, acusado de pagar 200 milhões de dólares em subornos a funcionários e banqueiros moçambicanos, foi absolvido num julgamento também em Brooklyn, em Nova Iorque, em 2019. A primeira audiência está marcada para outubro. No campo político, a RENAM e o MDM, na oposição, já se inscreveram junto da Comissão Nacional de Eleições para as autárquicas de 11 de outubro, o que inviabiliza a coligação que havia sido aventada pelos líderes dos dois partidos. Para analistas políticos, este posicionamento significa que há divergências profundas quanto à distribuição de poder depois do escrutínio. Ramos Miguel.
O Suco Mamadi e o Terço Mango tinham se manifestado disponíveis para uma coligação eleitoral para tirar a Frelimo do poder, uma aliança que, no entanto, nos termos da lei, já não se pode concretizar porque os dois partidos se inscreveram individualmente, embora o deputado Venâncio Mondiane, pela bancada da RENAM, afirme que tudo ainda está em aberto.
A RENAM está aberta a uma parceria eleitoral, tanto mais que no processo de recenseamento acompanhado, nós demos instrução a nível nacional para uma fiscalização conjunta com o MDM. Portanto, ainda está em aberto. Há várias formas e várias variáveis, se me permites, de colaboração e de parceria eleitoral, que estas ainda estão a ser ponderadas, mas já demos o primeiro passo no recenseamento eleitoral e o balanço foi francamente positivo.
Entretanto, a televisão pública, a TVM, Salomão Moyane, membro da Comissão Nacional de Eleições, disse que já não há qualquer possibilidade de coligação, sublinhando que o entendimento político entre os partidos é a coisa mais difícil em Moçambique, porque se pergunta quem vai ser presidente.
A nossa experiência aqui temos que essa parte é a mais difícil nos nossos partidos. O entendimento de que podemos caminhar juntos. É porque a ideia é, caminhando juntos, qual é a minha parte? E é nas partes que tudo, muitas vezes, se estraga.
O pesquisador do CIPI, Ivan Maus, recordou que quando Afonso Guiacama autorizou que a RENAM se coligasse com outros partidos, constituindo a RENAM União Eleitoral nas eleições parlamentares de 2004, aquela aliança partidária obteve 29,7% dos votos. Mas isso se inverteu com o surgimento do MDM, tido na altura como uma dissidência da RENAM, e o que se viu depois foi uma situação em que membros da RENAM se juntavam ao MDM e deste ao partido de Afonso Guiacama, afirmou aquele pesquisador.
Um quadro como este, em que pela própria história desses partidos políticos, sobretudo falo do MDM e da RENAM, que são os partidos que tiram mais interesse em se coligarem, não se coligam porque existem interesses particulares de cada uma dessas organizações. Porque, infelizmente, em Moçambique, a política tem sido vista como um instrumento para a distribuição de vários cargos entre os diversos membros que pertencem a esses partidos. E num quadro em que ninguém parece pretender dividir o bolo, a ideia é cada um avançar com seus próprios recursos.
E a mandatária do MDM, Silva Cheia, disse que o seu partido demorou a inscrever-se na Comissão Nacional de Eleições porque esperava que houvesse alguma situação de negociação com a RENAM. Mas isso não aconteceu.
Isso pode ser motivado pelo fato de os membros do MDM serem pessoas que, na verdade, pertenciam à RENAM. E, num quadro como esse, essa é a classe suspeita, não é, da idoneidade dessas pessoas que vão fazer parte desses partidos políticos. Portanto, não há essa coligação por conta, primeiro, da desconfiança política que existe e, segundo, por conta de os membros que pertencem a cada um desses partidos serem membros que fizeram parte antes desses partidos e, em terceiro momento, porque não há interesse em querer se dividir o bolo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos aqui na Voz da América, agora vamos à política na América. Iniciou-se hoje na Lituânia uma cimeira da NATO, isto no meio de avisos da Rússia que um acordo para a adesão da Ucrânia à organização seria o que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse serem consequências negativas para a arquitetura de segurança na Europa. Para Peskov,
Isso seria um perigo absoluto, uma ameaça à Rússia que iria requerer uma reação clara e firme. Não que essa adesão venha a acontecer. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que em termos práticos tem poder de veto sobre qualquer decisão nesse sentido, disse que é prematuro falar-se da adesão da Ucrânia, pelo que o máximo que se pode prever neste capítulo é os países membros da NATO acordarem naquilo que chamam de uma via para a adesão do país. O presidente Biden, aliás, declarou ontem que uma adesão da Ucrânia só será possível quando a guerra terminar. Uma outra questão em discussão será a decisão americana de enviar bombas de fragmentação para a Ucrânia, explosivos que resultam no alastramento de várias pequenas bombas que podem matar indiscriminadamente e mais de 100 países proíbem o seu uso, entre eles países membros, como a Grã-Bretanha. Mas, com a Ucrânia sem meios aéreos para apoiar a sua contraofensiva e com as forças russas bem entrincheiradas, os Estados Unidos decidiram enviar esse tipo de munições para a Ucrânia. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, disse à cadeia de televisão ABC. Vamos enviar essas ogivas adicionais de artilharia que têm pequenas bombas nelas para ajudar a reduzir a diferença enquanto aumentamos a produção de ogivas normais de 155 milímetros. 155 artillery shells. Eram palavras de John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O governo russo já foi acusado ele próprio de usar munições de fragmentação em zonas urbanas da Ucrânia, mas condenou a decisão dos Estados Unidos. Ativistas de direitos humanos sublinham o perigo que munições de fragmentação constituem para a população civil. A congressista Barbara Lee expressou essas preocupações falando à cadeia de televisão CNN. Não explodem imediatamente. As crianças podem pisá-las. Isso é uma linha que não devíamos atravessar. Eram palavras da congressista Barbara Lee, do Partido Democrata. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, entrevistado pela ABC, mais uma vez sublinhou a importância de se receber apoio internacional em diversos tipos de armas.
F-16 or any other equipment that we do need.
Os aviões F-16 ou qualquer outro equipamento que precisamos dar-nos-á uma oportunidade para nos movimentarmos mais rapidamente, salvar mais vidas, resistirmos por mais tempo.
To stand our ground for a longer time.
Eram palavras do presidente Volodymyr Zelensky, que disse ainda que quer receber garantias de segurança concretas da NATO nesta cimeira em Vilnius, na Lituânia. O presidente Joe Biden, falando à cadeia de televisão CNN, minimizou as expectativas de que a Ucrânia se possa juntar à aliança militar rapidamente.
I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into.
Eu não penso que haja unanimidade na NATO sobre se deve ou não trazer a Ucrânia para a família da NATO. Agora, neste momento, no meio de uma guerra, a NATO é um processo para o qual demora algum tempo a ter-se todos os requisitos, desde a democratização a uma série de outras questões.
And from democratization to a whole range of other issues.
Eram palavras do presidente Joe Biden a falar à cadeia de televisão CNN. O congressista republicano Michael McCaul, falando à mesma cadeia de televisão, expressou a mesma opinião.
They demonstrated a will to fight, a will for freedom and democracy against tyranny and oppression.
Já demonstraram vontade de lutar, uma vontade pela liberdade e democracia contra a tirania e opressão. Penso que ganharam isso, mas temos que colocar numa via correta para a adesão, mas não numa adesão imediata à NATO. Eram palavras do congressista republicano Michael McCaul. Portanto, quando a cimeira da NATO terminar amanhã, é de esperar promessas de apoio à Ucrânia por parte da organização, mas não se deve esperar uma adesão do país. A certeza de uma não adesão será dada amanhã, quando a cimeira terminar. Quanto à adesão, a Ucrânia, quase certeza, vai ter que esperar pelo fim da guerra.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Se não viu nem ouviu o Fala África deste domingo, pode fazê-lo através da nossa página voaportugues.com, procurar aí no meio da página a secção Fala África e a última edição do Alaco, músico, um artista moçambicano, falou sobre o seu novo single que irá sair ainda este mês. Fica comigo, Fala África, na Voz da América. São agora 14 horas e 15 minutos na capital americana. Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos à saúde com Ana Guedes. Progresso em água potável para uso doméstico, saneamento e higiene entre 2000 e 2022. Foco no género.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos da Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E convosco está Ana Guedes, que vos deseja uma boa semana de saúde, ou melhor possível. E vamos falar de um relatório mundial sobre o progresso na obtenção de água potável, sanitários e higiene em vários países do mundo, tendo como bitola um foco no género. Assim diz isto, diz a Organização Mundial de Saúde, UNICEF, que as mulheres e as raparigas são responsáveis por irem buscar água em 7 em cada 10 agregados familiares que não têm abastecimento de água nas instalações, isto de acordo com a primeira análise sobre as desigualdades do género na água potável, saneamento e higiene, conhecido pela sigla WASH, nos agregados familiares. A nível mundial, as raparigas têm quase 2 vezes mais probabilidades do que os rapazes de assumirem a responsabilidade e buscar água para a família e passam assim mais tempo a fazê-lo todos os dias, de acordo com o relatório divulgado pela UNICEF e pela Organização Mundial de Saúde. O relatório intitulado Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene, Special Focus on Gender, observa que as mulheres e as raparigas são mais propensas a sentir que estão inseguras quando têm que usar uma casa de banho fora de casa e sentem-se desproporcionalmente mais inseguras com o impacto da falta de higiene. De acordo com o relatório, 1,8 mil milhões de pessoas vivem em agregados familiares sem abastecimento de água potável onde vivem. As mulheres e as raparigas com idade igual ou superior a 15 anos são as principais responsáveis pela recolha de água em 7 em cada 10 desses agregados familiares, em comparação com 3 em cada 10 agregados familiares dos seus pais masculinos. As raparigas com menos de 15 anos, ou seja, segundo o relatório, 7%, também têm mais probabilidades de irem buscar água do que os rapazes com menos de 15 anos. Na maior parte dos casos, as mulheres e as raparigas fazem viagens longas para irem buscar água, perdem assim tempo na educação, no trabalho e também nos seus tempos livres e arriscam-se a sofrer lesões físicas e perigos durante o percurso para ir buscar essa água. O relatório mostra ainda que mais de 500 milhões de pessoas ainda partilham instalações sanitárias com outros agregados familiares, comprometendo a privacidade, a dignidade e a segurança das mulheres e das raparigas. Além disso, os serviços inadequados de fornecimento de água potável, sanitários e higiene aumentam os riscos para a saúde das mulheres e das raparigas e limitam a sua capacidade de gerir os seus períodos de forma segura e privada. Entre os 51 países com dados disponíveis, as mulheres e as raparigas adolescentes dos agregados familiares mais pobres e as que têm deficiências são as que têm a maior probabilidade de não terem um lugar privado para se lavarem e mudarem de roupa. Atualmente, cerca de 2,2 mil milhões de pessoas, ou seja, uma em cada quatro, ainda não dispõem de água potável em casa e 3,4 mil milhões de pessoas, ou seja, dois em cada cinco, não dispõem de saneamento básico seguro. Cerca de 2 mil milhões de pessoas, ou seja, uma em cada quatro, não podem lavar as mãos com água e sabão nas suas casas. O relatório registra, contudo, alguns progressos no sentido de alcançar o acesso universal ao WASH. Entre 2015 e 2022, o acesso dos agregados familiares à água potável, gerida com segurança, aumentou de 69% para 73%. O saneamento gerido com segurança aumentou de 49% para 57%. E os serviços básicos de higiene aumentaram de 67% para 75%. Mas, para alcançar a meta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para o acesso universal à água potável gerida com segurança, ao saneamento e aos serviços básicos de higiene até 2030, será necessário aumentar 6 vezes as atuais taxas de progresso para a água potável gerida com segurança, 5 vezes para o saneamento gerido com segurança e 3 vezes para os serviços básicos de higiene. E pronto, amigos ouvintes, assim se despede Ana Guedes, que esteve aqui a falar deste relatório sobre o acesso das famílias à água potável, a saneamentos e também a cuidados de higiene básico, com especial focos nas diferenças entre os géneros. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos, uma boa semana de saúde, o melhor possível e, como sempre, estamos juntos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é o investigador moçambicano Borges Namir, sobre o tema que estaremos a colocar em debate, a extradição para os Estados Unidos do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Achanga, que, segundo informações que temos, já não partiu, deverá estar a partir de Joanesburgo nesta terça-feira, devendo chegar esta noite ou nas primeiras horas de amanhã aqui aos Estados Unidos para ser julgado. No entanto, a primeira audiência está marcada apenas para outubro. A defesa, já disse a Voz da América, vai pedir o arquivamento do caso logo à chegada. Vamos agora às notícias que marcam esta terça-feira. Os dirigentes da NATO reunidos na Lituânia concordaram em que o futuro do país da Ucrânia é com a NATO, mas não forneceram um calendário de adesão. Eles removeram, contudo, um plano de ação para adesão, eliminando um obstáculo nesse sentido. O comunicado afirma que o futuro da Ucrânia é com a NATO, mas só um convite será feito quando os aliados concordarem nisso e estarem cumpridas condições que não foram até agora especificadas. O ministro da Defesa russo Sergei Shoigu disse hoje que Moscou irá usar armas similares se os Estados Unidos fornecerem munições de fragmentação à Ucrânia, como já foi anunciado por Washington. Os Estados Unidos tinham acusado a Rússia de usar esse tipo de armas na Ucrânia. Um oficial da Marinha Russa que comandou um submarino no Mar Negro e estava numa lista de ligados criminosos de guerra da Ucrânia foi assassinado na cidade de Krasnodar quando fazia a sua caminhada matinal. Stanislav Ristui, de 42 anos de idade, foi morto a tiros. A polícia disse ter preso um suspeito de 60 anos de idade em cuja posse foi encontrada uma pistola com um silenciador. A visita do presidente do Irão, Ibrahim Raisi, a três países africanos foi adiada por um dia devido a atrasos na elaboração de memorandos de entendimentos com o governo do Quênia, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Nairobi. Raisi deverá ter chegado hoje a Nairobi, onde se encontraria com seu homólogo Kenyan William Ruto para uma conferência de imprensa, mas essa visita foi adiada até às próximas horas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que o programa da visita tinha sido revisto para permitir a finalização de memorandos de entendimentos entre os dois países. O Uganda disse que o presidente caniano deverá visitar o presidente iraniano deverá visitar o país durante dois dias, iniciando a visita também amanhã, depois ele desloca-se a Zimbábue. Na Líbia, um tribunal condenou apenas de prisão a 37 pessoas acusadas de tráfico humano que resultaram na morte de várias pessoas no mar Mediterrâneo. Um tribunal da cidade de Al-Baida, a cerca de 800 quilómetros a leste da capital Trípoli, disse que os membros de uma quadrilha de criminosos tinham organizado a partir dos imigrantes numa embarcação dilapidada que resultou na morte de 11 deles. Cinco dos acusados foram condenados à prisão perpétua e outros a 15 anos de prisão. A Líbia é um dos principais pontos de partida para imigrantes ilegais chegarem à Europa. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde a capital americana, Washington. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite. Até amanhã para aqueles que nos acompanham na rádio e podem continuar com a Voz da América através da internet, voaportugues.com.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Na primeira semana de julho, os caças russos assediaram repetidamente os drones americanos que realizavam missões contra o ISIS na Síria. O secretário de imprensa do Pentágono, brigadeiro-general da Força Aérea, Pat Ryder, apelou às forças russas para que ponham termo a este tipo de comportamento imprudente e se comportem como aviadores profissionais. Desafiando as normas e protocolos estabelecidos em 5 de julho, os jatos russos lançaram vários foguetes de paraquedas contra drones americanos que procuravam alvos do ISIS na Síria e voaram perigosamente perto dos drones, forçando-os a tomar manobras evasivas. Além disso, um piloto russo posicionou a sua aeronave à frente de um drone americano e ativou o pós-combustor do jato, o que aumenta consideravelmente a sua velocidade e pressão atmosférica e reduz a capacidade do operador para operar a aeronave em segurança. Um segundo incidente perigoso ocorreu menos de 24 horas mais tarde, a 6 de julho, quando aviões militares russos voltaram a lançar foguetes em frente de vários drones norte-americanos que realizavam a sua missão contra alvos do ISIS na Síria. Mais uma vez, os caças russos voaram perigosamente perto dos drones americanos e lançaram foguetes na frente deles. O brigadeiro-general Ryder rejeitou as alegações do Ministério da Defesa russo de que as forças russas estavam a realizar exercícios conjuntos com as forças sírias e que os Estados Unidos tinham violado o espaço aéreo e os protocolos de resolução de conflitos. Estamos na Síria há muitos anos e combater o ISIS como parte de uma coligação internacional, afirmou. Temos regras em vigor, processos e procedimentos bem estabelecidos, e temos vindo a estabelecer conflitos com os russos ao longo de muitos anos no que diz respeito a operações seguras naquela região. Por isso, sugerir que, de alguma forma, a culpa é nossa é ridículo. O tenente-general Alex Greenwood, comandante da 9ª Força Aérea e comandante da Componente Aérea das Forças Combinadas do Comando Central, afirmou no comunicado: estes acontecimentos representam mais um exemplo de ações pouco profissionais e pouco seguras por parte das forças aéreas russas que operam na Síria, que ameaçam a segurança tanto das forças da coligação como das forças russas. Instamos as forças russas na Síria a cessar este comportamento imprudente e a aderir aos padrões de comportamento esperados de uma força aérea profissional para que possamos retomar o nosso foco na derrota duradoura do ISIS. Apresentamos o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.